Bom dia a todos, sejam bem-vindos à teleconferência da apresentação dos resultados da Boa Safra, referente ao terceiro trimestre de 2022. Estão presentes conosco Marino Colpo, CEO da Boa Safra, e Felipe Marques, diretor financeiro de Relações com Investidores da Boa Safra. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Na sessão de perguntas e respostas, pedimos para que as perguntas sejam enviadas aqui pela plataforma do Webcast. A seleção dos slides será controlada por vocês. Gostaria agora de passar a palavra ao Marino, que fará sua apresentação. Por favor, Marino, pode prosseguir.
Bom dia, Ellen. Bom dia a todos os investidores que estão participando aí da demonstração de resultados do terceiro trimestre da Boa Safra. Eu começo pedindo para passar para o slide de número 3, tá? Falando aí sobre os principais destaques, tá? Que é o crescimento da receita líquida em 70%. Em relação ao terceiro tri do 2021. Recordes também pedidos em carteira, tá? Num terceiro tri, nós estamos aí com 464 milhões de pedidos em carteira. Nós vamos entrar um pouco mais em detalhes sobre pedidos em carteira no slide número 10, mas para nós é um recorde, então a gente tem muita coisa ainda, muita semente para ser faturada no quarto trimestre. Temos aí um destaque de aumento de liquidez com a venda de 50 milhões de cotas do Fiagro, né? Também conseguimos financiamento de longo prazo em 110 milhões, o que está melhorando os indicadores financeiros da companhia e fazendo com que a gente tenha dívidas de mais longo prazo. O Felipe, nosso CFO, deve entrar em detalhes. Temos aí também a nossa primeira aquisição, primeiro M&A. Nós vamos conversar sobre a Best Way, então, no slide de número 9. Nós adquirimos aí 2/3 da Best Way. Fizemos a conclusão da UBS de Jaborandi, que teve alguns atrasos, mas agora está pronta e vai rodar na plena capacidade no ano que vem. E concluímos também o CD de balsas, e estamos com obras em andamento de uma ampliação na UBS de Cabeceiras para rodar no ano que vem e uma nova UBS em Primavera do Oeste, né? Vamos falar de ESG, rapidamente sobre o propósito, missão e valores. E também sobre o projeto Unidade Mais Verde, que é uma comissão de ESG que foi criada na Boa Safra, né, para fazer com que as nossas unidades sejam cada vez mais verdes. Passando para o slide número 4, que mostra a nossa história, tá? Uma história de rápido crescimento. Nós somos aí uma companhia que sempre foi voltada por essa velocidade de crescimento.
Eu vou continuando aqui então enquanto o Marino não volta, tá? Que é o Felipe Marques. Então acho que aqui mostra justamente reforçando o que o Marino falou, a nossa trajetória de crescimento, né? E aí voltando mais recentemente aqui focado no, nos últimos anos, 2021 e 2022. Então aqui um pouco mais, né, de um ano do capital aberto. A nossa usina fotovoltaica, que é uma das implementações ESG que está sendo até discutidas no nosso novo comitê, a expansão dos centros de distribuições. Então isso realmente é uma nova realidade, um novo conceito para a gente, essa expansão que a gente está tendo através do, né, do CD de balsas agora, como o Marino comentou, da conclusão dele, fazendo um novo formato de operação que a gente já vem conversando com vocês, de ficar mais próximo do nosso cliente e conseguir ter mais agilidade na entrega, da semente e manutenção da qualidade. E o lançamento do Fiagro, né, que já se mantém aí, já vendendo 50 milhões de reais de cota no terceiro tri, aumentando a nossa liquidez, e a aquisição da Bestway, que o Marino também vai estar aprofundando ela no slide mais à frente. Tá? Agora eu vou repassar para o Marino conseguir voltar aqui, no slide número 5, o Marino aqui continuar a apresentação.
Senhores, bom, desculpa a todos. A gente está com uma pequena instabilidade na rede e eu acabei caindo, viu? Então, desculpa a todos, vamos continuar. Passando então para o slide de número 5, falando aí da Boa Safra em números, quando comparamos aí a parte de cima, tá? Quando comparamos o terceiro tri de 2022 com o terceiro tri de 2021, nós vemos aí um crescimento forte na receita operacional líquida, tá? De 50%, então indo para 881 milhões, frente a 586 milhões no mesmo período do ano passado. Há um aumento marginal aí de lucro bruto, indo para 101 milhões frente a 99 milhões, um crescimento de 1%. Também marginal de EBITDA, indo para 94 milhões frente a 89 milhões, 5% de crescimento, e uma queda marginal também no lucro líquido, tá? Que ele cai um pouquinho para 85,9 milhões frente a 88 milhões, uma queda de 2%. E alguns fatores explicam isso, tá? Eu queria destacar o principal dele na linha de cima, na receita. O principal destaque é o maior faturamento de grãos, tá? É importante que nossos investidores entendam que, assim, sempre que a gente compra uma semente matriz do nosso produtor integrado, tá? O que é que a indústria da Boa Safra faz? O que é que a nossa fábrica faz? Ela processa a semente, ela processa e classifica. Então, né, no nosso negócio, a gente licencia a biotecnologia, a gente chama de germoplasma, compra o germoplasma, né, das empresas, maioria delas multinacionais. Nós compramos esse germoplasma, a gente contrata um produtor integrado para plantar, esse produtor planta, a gente assessora o produtor integrado e o filho dessa genética, tá, né, que é a colheita dessa soja, é a soja que a gente leva para nossa fábrica, que a gente processa e vende, tá? Mas sempre no momento que a gente compra de um produtor integrado, tá, que é essa semente filha da semente genética, tá, que é a que vai a matéria-prima para a nossa semente, o processo tem um grande descarte, tá? E esse descarte é em grão, tá? Ele é notório. Por quê? Tá? Todos os anos a mesma coisa. Então esse descarte de grão, ele é um grão que ele porque assim, o equipamento ele seleciona a melhor semente ou os melhores grãos para que eles vão para a embalagem da Boa Safra para aí ser resfriado, ser tratado com moléculas, TSI, e vendido para o campo. Já o grão que ele tem algum tipo de má formação, né, ou que ele não é perfeito, ele vai para um descarte e ele é vendido para a indústria, né, para ser esmagado, virar farelo, ração. Enfim, ele é um descarte que é vendido como soja, tá? Porque de fato ele é soja. Ele só não é um grão perfeito. Então é isso que o equipamento faz. E historicamente, um terço de tudo que a gente compra vira descarte, tá? E a gente acaba vendendo isso como grão. É algo que é vendido com uma margem muito baixa, a margem de grão. Basicamente é o mesmo preço que a gente compra, às vezes até ela empata ou dá algum prejuízo. Se a gente acabar colocando o custo de frete nela, tá? Que a gente tem que trazer do produtor. E nesse trimestre em específico, por uma questão de estratégia, por uma questão de prêmio, né, que a gente vai fazendo o hedge dessa matéria-prima, você tinha uma queda no preço da soja para o quarto trimestre, tá, principalmente do base, do prêmio no porto, e nós acabamos fazendo a liquidação de toda essa matéria-prima. Então, você tem um faturamento de grão, e ele é um faturamento com baixa margem, porque ele realmente não é para ter margem, tá? Então, todos os anos é a mesma coisa. Às vezes, ele é deslocado um pouco mais para o quarto trimestre, que é o final do ano. Esse ano, a gente acabou puxando um pouco para o terceiro tri por uma estratégia da companhia. Então, a gente teve, sim, um faturamento muito maior de grão que a média nossa histórica, e esse faturamento de grão, ele é com baixa margem, tá? Bom, falando um pouco de EBITDA, tá, e de lucro líquido, tivemos alguns pontos pontuais que atrapalharam um pouco o desempenho da companhia, tá, tanto no EBITDA como no lucro líquido, de maneira não recorrente, tá, e os dois principais são basicamente um atraso na unidade de Jaborandi, tá? Então, a unidade de Jaborandi, esse ano, ela rodou com 30% da capacidade. Nós tivemos atrasos por dois pontos causados por chuvas, mas também pelos equipamentos que são importados da Alemanha, e aí a gente teve um atraso muito grande na entrega desses equipamentos, e acabou que muitas das sementes que a gente iria beneficiar no Mato Grosso, na Bahia, desculpa, já vou falando de na Bahia, muitas das sementes que a gente iria beneficiar na Bahia, a gente acabou trazendo para beneficiar no Goiás, na nossa unidade de Cabeceiras, ou em Minas, na nossa unidade de Buritis. E aí você teve custos tanto de fretes quanto custo de ICMS, e foram um pouco maiores, né? Então, isso acabou atrapalhando um pouco a margem EBITDA, tá? Então, com esses custos. A gente também teve alguns gastos com energia elétrica. Muitos dos CDs que nós inauguramos, e também a própria unidade de Jaborandi, ela teve que rodar com gerador nesse primeiro momento. E isso é um custo grande, porque o gerador basicamente roda a diesel. E a energia está sendo instalada nessas unidades, tá? Então, é algo pontual que acreditamos que para o ano que vem nós não vamos ter mais esses efeitos, tá? Por isso que a gente acredita que é um efeito não recorrente. E aqui na parte de baixo, ainda no slide 5, a gente vê o desempenho operacional, tá? Então, em termos de capacidade, nós fomos aí de 130 para 170 mil bags, né? E a capacidade armazenada também de 130 para 170 mil bags, também um crescimento de sementes de biotecnologia, de utilização de biotecnologia, e um crescimento forte no número de lojas atendidas, tá? E eu acho que o principal indicador que a gente quer falar um pouco mais tarde num slide específico é sobre os pedidos em carteira, tá, que nós temos 125% a mais. Então, no terceiro tri de 21, a gente entrou para o quarto tri ainda com 200 milhões de sementes a faturar, e agora, terceiro tri de 22, nós estamos entrando para o quarto tri com 464 milhões de sementes. Então, por essa métrica, nos mostra que nós estamos preparando aí um quarto tri forte em faturamento de sementes, que é onde a gente tem margem, tá? Onde o nosso negócio tem margem é no faturamento de sementes. Passando para o slide número 6, falando do desempenho operacional da companhia, esse é um slide que a gente conversa em todas as apresentações de resultado, tá? Ele mostra o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto tri. Nós somos uma empresa com uma forte sazonalidade, tá? Então, o primeiro tri focado em colheita, é uma época de muita despesa muito forte, A gente faz, inclusive, aumenta o endividamento da companhia. Tá? O segundo tri, ele é um tri de beneficiamento, tá? E armazenamento das sementes. As despesas diminuem, mas tem pouco faturamento. E aí a gente tem um terceiro e um quarto tri de faturamento, que é basicamente onde a gente fatura o ano inteiro. Tá? Terceiro tri a gente faz uma logística para ceder e inicia o plantio. E o quarto tri é a conclusão do plantio. E sendo um pouquinho mais específico, com os CDs, a gente até deve atrasar um pouquinho mais o nosso faturamento, tá? Porque é importante que o pessoal entenda, que o investidor entenda, que setembro é a época que inicia o plantio. Então, o plantio no Brasil é setembro, outubro, novembro, tá? No Mato Grosso ele é mais cedo, mais dentro de setembro, outubro. No Goiás ele é muito dentro de outubro e para o norte é bem dentro do novembro, tá? Norte e Nordeste. Então, como a companhia está crescendo para o norte e Nordeste em volume, a gente tem um crescimento alto, também a gente tende a ter um faturamento um pouco maior do que o histórico no quarto trimestre, e o próprio CD faz com que a gente envie o produto para o CD, ele fica lá com mais qualidade e o produtor acaba também retirando na boca do plantio, como a gente fala aqui dentro do agro, e esse na boca do plantio, ele quer dizer que o produtor acaba retirando aí no último momento, tá? Então ele tende a que realmente a gente seja um just in time para o produtor. E então isso tende a que a gente tenha um faturamento de sementes mais dividido entre terceiro e quarto tri, conforme os resultados, tá? Que não muda nada para o resultado da companhia durante o ano. No fim do dia, é basicamente a data que você fatura a semente. Mudando para o slide número 7, ele explica esse ciclo que eu complementei, que eu falei em mais detalhes, tá? Mudando para o slide de número 8, ele mostra o desempenho operacional da Boa Safra. E aqui eu mostro aí dois pontos, tá, que eu quero destacar. Primeiro, o crescimento em bags. Você vai ver que em número de bags, no terceiro trimestre, tá? Frente ao terceiro trimestre do ano anterior, a gente tem um crescimento de apenas 10%. Então, a gente tem, como a companhia, ela tem um horizonte de crescimento muito maior do que 10%. Então, nos mostra que realmente a gente tem muitos bags a faturar no quarto trimestre, tá? Do corrente ano. E é importante olhar também a área plantada, tá, em volume de hectares, que os acionistas podem ter noção aí de como a empresa tem crescido em área plantada. Essa área plantada é de produtores integrados, tá? Então é aonde a gente produz a nossa semente, tá? Aqui não é de comercialização, mas sim a área plantada onde a gente produz nossa semente. E eu destaco aí um crescimento forte na Bahia, tá? Que vocês podem ver aí que quase triplicou em área e a gente vai ter um forte crescimento também para o ano que vem. Então, é a planta nova que não operou em toda a capacidade, não porque não tivesse a área, tá? Mas é porque ela não ficou pronta por causa dos equipamentos e a gente acabou tendo que trazer uma parte, uma grande parte do que foi plantado na Bahia para Goiás e para Minas, o que gerou ICMS e custos de frete e afetou de forma pontual, específica nesse ano, um pouco do nosso EBITDA, tá? Passando para o slide número 9, desempenho operacional. E aqui eu quero destacar o grande negócio da Boa Safra, ou talvez a grande barreira. Muita gente me pergunta: Marino, qual é a principal barreira de entrada, da Boa Safra? Qual que é o negócio da Boa Safra? E o negócio é esse, tá? Ele é vigor e germinação, tá? Eu quero destacar que o cliente, ele compra qualidade. Então, em muitos casos, ela tem uma tecnologia que uma outra empresa de sementes também tem, tá? Ela tem um material, uma cultivar, uma genética que outra empresa também tem. Mas a qualidade da semente, ela não é determinada pela genética. A qualidade da semente, ela não é determinada pela genética ou pelo tipo de material ou pela biotecnologia. A qualidade da semente, ela é determinada pela qualidade do processo produtivo, tá? Da empresa. E é o que a Boa Safra tem. Seja ele essa qualidade na nossa, no treinamento que a gente dá para a equipe, na equipe trabalhando em campo e também, óbvio, na qualidade dos equipamentos da nossa fábrica, tá? Mas é uma junção de tudo. E essa qualidade da Boa Safra, ela é uma das melhores do mercado, ela é exemplar, tá? Eu tive muito questionamento e que realmente sempre foi o grande risco. Como é que a empresa vai continuar crescendo 20, 30% ao ano em volume, do jeito que a gente tem feito, e mantendo a qualidade? E aqui está a grande prova, tá? Então, eu acho que esse é o maior destaque, talvez a informação para mim que é de maior importância, é que a gente tem conseguido crescer com velocidade, com volume, mas mantendo a qualidade, e hoje o mercado percebe isso, e qualquer dos investidores que quiser conversar com players do mercado, vão saber aí que sobre a qualidade da Boa Safra, que ela tem se mantido e até melhorado, tá? Então a gente tem crescido mantendo a qualidade e feito investimentos fortes no laboratório, em capacitação, em treinamento, em equipamento. A gente tem aí equipamento da Alemanha, nas nossas UBSs, né? Lamentavelmente causaram atrasos, mas que demonstra aí o nosso compromisso com ter a melhor semente do Brasil em termos de qualidade. E passando para o slide de número 10, tá? Que eu volto a dizer, é um slide de muita importância. Ele é super importante que os investidores entendam desse slide, porque ele mostra a carteira de pedidos. Então, se você for olhar o slide na parte ali de baixo, receita líquida total, você vai ver que a nossa empresa é uma empresa realmente sazonal, tá? Então, primeiro trimestre, né, aqui mostrado por 21, mas também em 22, quer dizer, o primeiro trimestre é um trimestre de baixo faturamento, segundo tri, baixo faturamento, e a força da empresa vem no terceiro e quarto tri, tá? E a mesma coisa vai ocorrer esse ano. Então, você teve um primeiro tri de baixo faturamento, segundo tri de baixo faturamento, e agora já um terceiro tri forte. E a gente espera um quarto tri muito bom também, tá? Em linha com o que ocorreu no quarto trimestre de 2021. A gente imagina que vai ter um ótimo trimestre no quarto tri também de 22. E o que é que nos indica isso? Os pedidos em carteira, tá? E se você perceber, o pedido em carteira, ele é ao contrário, tá, do faturamento. Então, à medida que a gente vai faturando, a gente vai utilizando o nosso estoque de pedidos em carteira, que basicamente são clientes que compraram a semente, tinham um pedido, muitos deles deram sinal, tá, ou já pagaram uma parte do pedido, e eles vão carregando à medida que a chuva inicia, né? Então, vai chovendo, o pessoal tira da câmara fria da Boa Safra a semente que ele comprou, e ele vai jogando essa semente no campo, vai plantando, semeando esse grão. Então, o nosso os pedidos em carteira, se você for olhar, em 2021, a gente começou com 467 milhões em janeiro, depois os pedidos subiram para 546 milhões, tá? Então, os pedidos cresceram em mais ou menos 100 milhões. E aí a gente começou a faturar, tá, no terceiro tri de 21, né? Aqui é um faturamento misto de grão e semente, mas você percebe que mais ou menos 340 milhões dos pedidos de carteira foram faturados no terceiro tri de 21. E aí a empresa ficou ainda com 206 milhões no terceiro tri de 21, que foram faturados no quarto tri de 21, tá? Então esses 206 milhões viraram zero e eles se transformaram em faturamento. Né? Eles saíram da linha de cima para a coluna embaixo. E a mesma coisa ocorreu esse ano. Claro, a empresa cresceu, cresceu em volume, então o nosso pedido em carteira pulou de 467 milhões no primeiro tri para 740 milhões no primeiro tri de 22, depois subiu um pouco mais para 831 milhões, foi seu ápice no segundo tri de 22, e agora a gente começou a faturar. Tá? Então, nós faturamos aí mais ou menos 370, 380 milhões em pedidos. Tá? É um número similar ao que a gente teve no terceiro tri de 21. Se você fizer as contas aí pelo que baixou em pedido de carteira, né? Mas a grande diferença para o terceiro tri de 22 frente ao terceiro tri de 21 é que a gente ainda está encerrando o terceiro trimestre, tá? Aí por vários fatores, até um pouquinho de atraso no plantio, com 464 milhões, que é um número aí de um pouquinho mais do que o dobro do que a gente tinha em pedidos em carteira no terceiro tri de 2021. Bom, eu passo agora para o slide de número 11 e gostaria de chamar o nosso CFO Felipe Marques para seguir com a apresentação e em breve, nas perguntas e respostas, eu retorno. Obrigado, investidor.
Obrigado, Marino. Bom dia a todos. Continuando aqui o slide 11 e dando um pouco mais de detalhe, a gente já está até recebendo algumas perguntas aqui, então, de certa forma, eu vou até tentar já contextualizar alguma parte delas nas perguntas aqui do Q&A, né? Então, conforme o Marino falou, a gente vem batendo recordes, batemos recordes nesse terceiro tri em termos de faturamento, de 881 milhões. Quando a gente olha a nossa receita operacional líquida no LTM, né, como a gente sempre vem falando, para diminuir a sazonalidade, vocês conseguirem realmente ter uma visão anual da companhia, a gente atinge um novo recorde, né, de 1,485 de faturamento. E como o Marino falou, a gente sempre fala para vocês olhar o LTM, mas nesse caso aqui, a gente realmente teve o que a gente até comentou que isso poderia ocorrer, né? Vamos resgatar essa conversa do trimestre anterior, que a gente veio falar da sazonalidade, e ela ocorreu, né? Então a gente teve realmente um quarto tri de 21 que tinha muito grãos ainda sendo vendido, como em geral é o que ocorre. O quarto tri realmente ele é mais pesado do que não virou semente ser vendido em grãos. E a gente teve uma antecipação, devido ao mercado estar investido de soja, de não ter nenhum tipo de incentivo financeiro daquilo que realmente não virou semente, da gente vender como grão no mercado. Então, quando você olha o LTM, ele acaba pegando o quarto tri de 21 e o terceiro tri de 22, que foram fortes, né? Isso dá um aumento de mais de 165% do volume de grãos que a gente teve nesse terceiro tri. Então, realmente, o mix de grão, como o Marino mesmo ressaltou, é a margem muito baixa, né? É próximo de zero no final do dia, que é inerente à nossa operação no final do dia, e ela também oscila de ano para ano, né? Então, ela pode ter pelo menos 50% do volume do que a gente vende de semente, até 100%, até para a gente, reforçando o nosso critério de qualidade, a gente realmente quer selecionar o melhor grão para realmente ser a semente e manter esses índices de germinação e vigor que a gente citou. Então, a gente acha que a gente tem que continuar, sim, selecionando cada vez melhor os grãos, e aí, eventualmente, a gente acaba tendo um volume maior para ser vendido no final do dia. E aqui a gente teve realmente um aumento de volume de semente somente de 10%, né? Então, a gente viu que a gente subiu nossa capacidade mais de 30%, e tivemos nesse terceiro tri somente 10%, por uma questão também do plantio mais tarde e essa janela sendo deslocada para o quarto tri. Então, acho que isso a gente dá um pouco mais de cor para vocês em termos da composição desse mix de receita da companhia. No EBITDA, no slide 12, a gente vê o nosso EBITDA atingindo 94 milhões de reais nesse tri. E quando a gente olha o LTM, realmente a gente teve um impacto aqui, ele caindo para 123 milhões, em termos, né, até absolutos, teve essa queda aí de 18%. E essa queda é um pouco explicada pelo que o Marino comentou. A gente teve alguns efeitos não recorrentes, né, pelo nosso crescimento, e esse efeito não recorrente pela utilização de geradores a diesel e os problemas de equipamentos da Alemanha que não foram instalados no tempo adequado, a gente teve que fazer movimentações dessas sementes para outras unidades nossas em outros estados, e correndo em custos de ICMS, diesel e frete no final do dia, né? Então, a gente estima que mais ou menos esses custos aqui foram ao redor de 15 milhões de reais, que a gente acabou sendo, devido a essas novas unidades terem entrado em operação, e que a gente está trabalhando, parte delas já estão ligadas já à energia elétrica, e a gente está fazendo o trabalho aqui junto com as distribuidoras também, para que a gente possa estar conectando elas à energia e baixando esse custo de aluguel e de diesel dos nossos geradores. No slide seguinte, slide 13, a gente reforça aqui a questão do resultado líquido da companhia. Então, uma queda realmente marginal no TRI para aproximadamente 86 milhões. E quando a gente olha o LTM, a gente vê uma queda aqui de 14%. E aí, quando a gente olha o lucro líquido, obviamente tem um impacto, né, do próprio EBITDA, como se tem em cima, e teve um ponto maior, que foi uma questão de custos financeiros mais altos que a gente teve, justamente porque a gente, né, vocês viram o nível de estoque que a gente tem, então a gente realmente, né, fizemos o pagamento de royalties, fizemos compra de matéria-prima, então a gente teve um custo financeiro mais alto, justamente pela essa elevar esse novo, né, nova capacidade que a companhia está trabalhando e que ela não foi ainda integralmente faturada, né? Porque realmente teve esse deslocamento para o quarto tri. Então, realmente no quarto tri desse ano, a gente realmente vai ter uma visão melhor, realmente da conclusão do ano, que a gente realmente consegue eliminar em grande parte, quase sua totalidade, da sazonalidade que eu comentei com vocês. E no slide seguinte, falando um pouco do nosso CapEx, a gente continua aqui trabalhando firmemente, né? A gente tem uma visão de médio e longo prazo da companhia, e a gente entende que isso é a nossa grande fortaleza, que a gente não pode parar, né? Então, fizemos investimentos, né? Lembrando que a gente fez um IPO de 460 milhões de reais, a gente já fez 113 milhões de investimentos no ano passado e 183 já nesse ano. Então, realmente, a gente está conseguindo garantir que a gente tenha a capacidade para atender a nossa demanda que a gente venha a ter e se antevendo a esses investimentos. Então, eu acho que a gente teve o grande aprendizado aqui: quando a gente tem novas unidades, as dificuldades operacionais são um pouco maiores. Então, à medida que a gente consiga antecipar esses investimentos e que eles fiquem prontos antes do início da operação, para que a gente possa estar garantindo o início dessas operações em condições muito similares às nossas operações brownfields, que a gente vê que quando a gente tem uma expansão de unidade já que já foi instalada, a facilidade de operação e eventualmente surpresas como essa, que às vezes podem estar ocorrendo numa unidade greenfield, elas são muito mitigadas. Então, agora, com essas novas unidades de Jaborandi e Primavera, que são e os CDs também, né, que têm capacidade, né, de mais do que dobrar de tamanho, a gente tem uma avenida muito boa agora de novos crescimentos da companhia ser feitos muito em brownfields, e que isso facilita muito a questão operacional que a gente vai estar implementando e a entrega dos nossos resultados como empresa. No slide seguinte, no slide 15, a gente mostra aqui os nossos indicadores financeiros. Então, a gente mostra um aumento do nosso caixa, né, de quase 400 milhões de reais. A nossa dívida líquida, ela está em 76 milhões de reais, mas é uma dívida líquida que a gente olha, dado todo o investimento que a gente fez em estoque, uma dívida muito baixa, né, tanto de vendas que tem ainda para estar ocorrendo ainda no quarto tri do ano, e uma dívida líquida de EBITDA de apenas 0,8. E a gente lembra que a melhor forma de olhar a gente é mais realmente no final do ano, que a gente termina o ciclo e que muito do nosso capital de giro é realmente para estar realizando venda de sementes. E como a gente reforçou ali a questão do Fiagro, eu acho que ele é um ponto importante. A gente está vendo uma demanda muito grande por capital de giro no mercado, né? Acho que os custos ficaram mais altos, os juros estão mais altos, então o mercado como todo está demandando mais capital de giro. E a gente acredita que a gente está numa posição incrível, né? Eu acho que depois da abertura de capital, o novo custo de capital que a companhia tem, e também com o Fiagro, né? Já 50 milhões a mais do nosso caixa aqui na empresa e a gente vendendo as cotas dele, a gente entende que a gente vai estar com um balanço muito robusto, muito preparado para as necessidades de capital de giro que a companhia tem e que vocês, né, muitos investidores vinham me perguntando. O nosso capital de giro estava subindo, então acho que a gente já começou já a endereçar aqui, de certa forma, a questão da gente conseguir ajudar o nosso time comercial a continuar fazendo vendas, sem que isso realmente enche muito o nosso balanço ou diminuindo o nosso índice de liquidez como companhia. Então, é o que a gente brinca aqui, a gente está olhando aqui para o terceiro tri, a gente menciona no nosso release, a gente está. Não é uma questão só de resultado do terceiro tri. Acho que esse terceiro tri é um resultado que a gente plantou, né? Importantes sementes aqui para o nosso futuro e que vão dar condições realmente para a gente continuar ter uma performance e endereçar pontos que poderiam ser pontos de entrave para o nosso crescimento como companhia. Eles já estão começando a ser direcionados a partir de agora. E eu vou passar a aquisição da Bestway, eu vou passar de volta a palavra para o Marino, para ele comentar aqui que a gente está muito animado aqui com essa nossa nova avenida de crescimento da nossa diversificação. Marino, por favor.
Obrigado, Felipe. Bom, e o Felipe já adiantou, essa é a verdade, né? A gente está muito animado. Quando a gente olha o mercado de sementes de milho, tá? O mercado do milho hoje já é a segunda cultura do Brasil, tá? A primeira é a cultura da soja, a segunda cultura é a cultura do milho. Então tem uma gigantesca avenida para crescimento. O Brasil cresce muito forte, tanto em soja quanto em milho. É um ponto interessante, porque são as mesmas empresas que fornecem genética, que fornecem biotecnologia, e também são grandes contratantes, de uma empresa como a Bestway, tá? Então são já parceiros que a Boa Safra tem, né? E no fim do dia também o produtor lá na ponta é o mesmo, tá? A safrinha tem crescido muito, então o produtor planta uma safra de soja, uma safrinha de milho, é o mesmo cliente no fim do dia. Então tem uma forte sinergia. A gente olha também o negócio com uma sinergia muito forte para o nosso negócio, então a gente pode ter ganhos de escala, tá? Mas principalmente é uma nova avenida de crescimento e também é um bom negócio em termos de alocação de recursos, tá? Porque da mesma forma que a gente acredita que a Boa Safra tem muito a crescer com greenfield, com investimento em plantas, e que essas plantas têm um payback em um curto espaço de tempo, o mesmo ocorre no milho, tá? Então, na nossa ideia, a alocação de recursos no milho faz muito sentido e é uma alocação muito boa. E nós estamos até organizando, durante a apresentação final, do final do ano, né, do próximo trimestre, a gente quer fazer um momento específico do Bestway e mostrar para vocês todos os nossos projetos para a companhia. É, o que já tem aprovado hoje, tá, com Best Way? Então, é a aquisição de 2/3 da Best Way, tá? Foi uma aquisição de 35 milhões. Com 35 milhões, a gente adquiriu 2/3. Ela é uma empresa pequena ainda do setor de semente, mas com um gigantesco potencial de greenfield. Tá? Como é que foi essa aquisição? A Best Way, ela tem duas plantas. É uma planta pequena, que é a Best Way 1. Essa planta pequena, ela é arrendada. Tá? Então, a gente tem o direito a esse arrendamento até 2026. Depois tem a previsão de renovação no contrato, mas a princípio até 2026. Então, a planta de 300 mil sacos. E ela tem uma planta própria, tá? Uma planta aí de médio porte, que é uma planta de 1 milhão de sacos de milho, que é a que a gente chama de Best Way Unidade 2, tá? Que basicamente a gente adquiriu a empresa inteira, inclusive com arrendamento, mas a grande aquisição em termos de imobilizado é essa Unidade 2, a Best Way 2, no negócio da Best Way pela Boa Safra. E essa unidade, ela faz a primeira fase, tá, que é a secagem e debulha do milho. E agora nós vamos entrar na fase 2. Tá? Para que essa planta ela faça fase 1 e fase 2, nós estamos prevendo um investimento ao redor de 40 milhões, tá, que vai ser executado pela Best Way. Né? Então, nós vamos ter aí até a metade do ano que vem, nós vamos ter uma companhia de milho com a capacidade de 1,3 milhões de sacos de milho. Tá? Hoje, ela tem 1 milhão e 300 de fase 1 e 300 mil de fase 2, mas até a metade do ano que vem a gente vai estar completando essa unidade, a unidade 2 da Best Way na fase 2, e aí sim a gente vai ter 1,3 milhões, né? 1 milhão e 300 mil sacos de milho em ambas as fases dentro da Best Way, fora os outros projetos que a gente tem avaliado, tá? Então, vocês podem ter certeza que o nosso objetivo é ser um player relevante no setor de milho, assim como a gente é um player relevante no setor de soja. Então, a gente tem um interesse muito grande em fazer investimentos, óbvio, né, investimentos aí respeitando sempre, né, uma boa geração de caixa, uma boa geração de lucro e um payback atrativo para o capital da companhia. Tá? Vou voltar agora para o Felipe, para a parte, para o slide 17 e as considerações finais, para a gente poder abrir em perguntas aí.
Legal. Bom, aqui no próximo slide a gente vê as nossas práticas, né, ESGs aqui, que o Marino já comentou, e estão mostrando a nossa preocupação realmente com sustentabilidade. E a gente tem uma visão com vocês que a sustentabilidade ela pode ser trabalhada também junto com também gerações de valor adicional para a companhia, né? Então, acho que a nossa usina fotovoltaica, Marino, só coloca no mudo, por favor. A nossa usina fotovoltaica, ela é sustentável do ponto de vista, né, do meio ambiente, e que a gente realmente coloca menos carbono na atmosfera, mas também do ponto de vista de reduzir custos nossos também como companhia. Então, a gente tem uma visão muito pragmática também de sustentabilidade, da gente conseguir olhar em todos os nossos projetos que a gente possa, sim, trazer valor para o meio ambiente e também, consequentemente, trazer valor para a companhia. Então, isso é esse nosso novo comitê, ele tem muito esse norte para a gente estar conseguindo implementar e trazer novos projetos para serem implementados na companhia. Eu acho que a gente tem muito boas oportunidades para serem colocadas em práticas aqui, através desse nosso comitê. E no próximo slide, acho que são só os anexos, nossos resultados. Então, eu vou passar agora para perguntas e respostas aqui para a Ellen, que eu acho que a gente já tem bastante perguntas e respostas aqui, temas interessantes que a gente pode estar endereçando para vocês e entrar no detalhe aqui nas dúvidas dos nossos investidores. Obrigado a todos.
Obrigada, pessoal. A gente vai iniciar agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. As perguntas devem ser enviadas aqui mesmo, tá? Através do chat da plataforma. E a gente pede que vocês aguardem só um pouquinho enquanto eu estou coletando as perguntas. Bom, vou ler a primeira aqui, que vem do Daniel Sasson, do Itaú. No terceiro trimestre, né, as receitas dos últimos 12 meses de vocês aumentou bastante, né, 70%, enquanto que o EBITDA LTM caiu. E a margem EBITDA também caiu, né? Então, ele pede para que a gente dê um pouco mais de cor sobre exatamente o que que está pesando na base de custos e se a gente pode comentar um pouco sobre as margens para 23.
Opa, Daniel. Bom, eu acho que a gente acabou comentando um pouco durante a apresentação, mas eu vou tentar explicar um pouquinho melhor. Vamos lá. A margem caiu por dois pontos, tá? Vamos lá. Ela caiu muito. A grande parte da queda da margem ela se deve a um faturamento de grão, tá? Então a gente acabou faturando muito mais grão do que no terceiro trimestre do ano anterior, tá? E o grão para a gente ele é um descarte de matéria-prima. Ele basicamente a gente tem nenhum ganho ou em parte até um pouco de prejuízo, porque geralmente o nosso produtor integrado, ele ganha o frete. Então eu busco meio que eu busco a matéria-prima para o meu produtor, que o meu produtor integrado produz, e eu trago para a fábrica para produzir a semente, tá? E aí 1/3 de toda essa matéria-prima que eu puxo, ela é descarte, eu vendo como grão a um preço de grão. Então eu pago para ele o grão com um bônus e dou o frete de graça para ele, tá? Então, quando eu vendo esse meu descarte como grão, é isso que ocorre, tá? Em média, a gente tenta vender esse descarte de grão numa equidade durante o ano, tá? Mas, devido a uma estratégia de hedge e ao prêmio estar negativo, tá? O que que é o prêmio? É quando você olha Chicago, tá? O grão de soja, o preço dele é baseado em Chicago, mas quando você olha Chicago, você pode ter, ele está positivo ou está negativo. Negativo é o quê? A cada mês, ele está valendo menos no futuro, que a gente chama de base invertido. Geralmente é o contrário, o base ele é positivo. Então, quando ele está positivo, ele é fácil para o carrego, tá? Mas quando ele está negativo, que é o caso, nos demonstrava aí dentro da nossa estratégia que era melhor liquidar o máximo possível, porque o grão tinha pouco potencial de ganho para você fazer um hedge e carregar, tá? Então, assim, o nosso negócio, ele não é de commodity, a gente vende um produto com valor agregado, o nosso business é, de fato, vender semente de soja, mas não tem como a gente não trabalhar com o descarte da matéria-prima, tá? Então ele faz parte da nossa estratégia. Então a principal queda de margem ela foi nisso, tá? E toda a expectativa da companhia é ter uma margem na semente igual à que a gente teve no ano passado, tá? Então esse é o nosso foco e é para isso que a gente trabalha. Nós tivemos sim um pouquinho de queda na margem da semente, tá? Mas ela não é nem de longe o que pode parecer quando você coloca o grão no meio, porque o grão distorce. a visão. Mas na semente em específico, a gente teve alguns detratores de margem, a gente teve um custo mais alto porque a planta não ficou pronta, tá? A planta de Jaborandi, na Bahia, ela operou em 30% da capacidade, a gente teve um atraso grande de entrega dos equipamentos, tá? Esses equipamentos, a grande maioria veio da Alemanha, uma parte dos Estados Unidos, uma parte da Alemanha, o que atrasou foi os equipamentos que vieram da Alemanha, então nós tivemos grandes atrasos, tá? Para vocês terem ideia, a gente está recebendo equipamento agora, tá? Então tem poucos dias aí que estavam, os equipamentos já estão lá, tá? Estão sendo instalados, enfim, mas quer dizer, os equipamentos muito longe do que era necessário para rodar, a gente acabou tendo que, como a gente tinha o campo inscrito, a área plantada na Bahia, né, a gente teve que colher na Bahia, trazer para o Goiás, gastou com ICMS, gastou com frete, depois teve que levar de volta. Então, a gente teve alguns custos não recorrentes. Outros custos que eu destacaria aí em menor proporção, mas é que o Brasil ele é um pouco, tem uma dificuldade de você ligar energia no país. Tá? Então, a gente monta uma fábrica muito rápido, um CD muito rápido, e a maioria delas acabam rodando o primeiro ano com gerador. Tá? É algo que a gente já tem os processos nas empresas de energia, tá? Os projetos já estão aprovados, inclusive o de Jaborandi, mas não é tão rápido. Tá? Só quem monta uma fábrica no Brasil ou um negócio sabe a dificuldade que é para você realmente ligar a energia no empreendimento. Então, como a gente quer faturar, a gente também não quer deixar uma fábrica, um CD completamente parado, mas a gente já tem todo um esquema que a gente tem até geradores que a gente leva para rodar. Então, começa rodando no gerador, porque tem que rodar, e depois instala a energia, a gente tira o gerador e vai para a próxima fábrica ou para o próximo CD, porque lamentavelmente a gente é mais rápido, né? Graças a Deus a gente é mais rápido que a empresa de energia, mas lamentavelmente as empresas de energia do país são um pouco morosas. Tá? Então tem esse custo, isso atrapalha um pouco o EBITDA de maneira não recorrente, mas eu acho que o principal impacto no EBITDA foi sim os grãos.
Obrigada, Marino. Vou passar para a próxima pergunta aqui, também do Daniel. Então, no terceiro trimestre, né, a boa parte da nossa geração de caixa operacional vem de um impacto positivo de capital de giro de quase 200 milhões de reais. Então, praticamente o dobro do EBITDA no TRI. E aí ele pede para que a gente comente um pouco sobre os ganhos de capital de giro, né, e o que a gente deveria esperar para o quarto trimestre, e complementa a pergunta aqui, perguntando se faz sentido pensar que para 2023 a gente teria novamente antecipação do pagamento de royalties no primeiro semestre.
Bom, Daniel, obrigado. Felipe aqui respondendo pela pergunta, muito boa pergunta, né, então mostrando que a gente está fazendo o nosso dever de casa aqui. E essa questão do capital giro, né, é algo que realmente, como eu comentei, é algo que a gente poderia ver que isso poderia ser um bloqueio, eventualmente, no nosso crescimento. Né? Então, a gente começou a endereçar isso através do próprio Fiagro e das cotas que a gente já conseguiu vender, que realmente já consegue ver esses 50 milhões entrando no nosso balanço. O CRA, que está dentro do Fiagro, ele até ruim, só para vocês terem ideia, o CRA que tem dentro desse Fiagro, ele está como ativo circulante, né? Então, e é um CRA de 20 anos, né? Ele é revolvente anualmente, mas ele é um CRA de 20 anos, que faz muito mais sentido que ele esteja como não circulante, mas nosso balanço ele ainda continua como circulante. Então, se você coloca ele ainda como não circulante, você vem numa melhora ainda considerável nos níveis de liquidez da companhia. Os nossos financiamentos de longo prazo dada a nossa estratégia de crescimento, como a gente comentou com vocês, a gente primeiro construía e depois conseguia esse financiamento. Então, esses financiamentos começaram a ser desembolsados, né? Então, a gente atingiu aí 110 milhões de reais no nosso balanço de financiamento de longo prazo, e esses financiamentos ainda tem mais para ser desembolsados ainda nesse quarto tri. Então, esse tom, e a gente é muito diligente com relação a isso. A gente conversa aqui com o Marino, a gente quer ser, sim, um otimizador de capital de giro em termos de alocação de capital que a gente está fazendo. Então, é algo que a gente olha sempre com muito cuidado e que a gente sempre vai estar implementando estratégias do ponto de vista de otimizar a estrutura de capital nossa e da liquidez, porque a gente entende que a gente tendo uma boa liquidez como companhia e conseguindo ter financiamento de longo prazo, subsidiados, abaixo do CDI, isso abre uma avenida para a gente de continuar crescendo como empresa sem qualquer tipo de restrição ou qualquer tipo de necessidade, por exemplo, de equity para fazer o crescimento da companhia. Então, a gente entende que a implementação dessas medidas é algo que a gente vai continuar fazendo e eu acho que elas já estão em curso. Então, eu entendo, a gente não dá guidance, mas no final do dia elas já foram implementadas, estão em andamento, então eu não vejo nenhum tipo de sinal de reversão dessa tendência que a gente começou a implementar no terceiro tri agora desse ano e a gente vendo essa evolução ao longo dos tris dos próximos anos.
Obrigada, Felipe. Vou para a próxima aqui, do Leonardo Alencar, da XP. Como a gente já passou da metade do quarto trimestre, ele pede para que a gente passe uma visão qualitativa de como tem evoluído esse tri, né? E em relação a vendas e margem, e qual a visão da empresa para 2023 quanto ao uso de sementes frente a um cenário de margens menores do lado do produtor.
Bom dia, Leonardo. Olha, a gente não dá guidance, tá, Leonardo? Mas, assim, a margem está dentro da expectativa, tá? E os faturamentos também, tá? Então, estão indo super bem dentro do... Digamos, a gente não dá guidance, mas os pedidos em carteira, né, eles quase que servem como um guidance, né? Então, eles dão uma ideia do que esperar para o quarto trimestre, tá? E os pedidos em carteira que a gente tem, o que eu posso dizer é que eles estão sendo faturados, tá? Basicamente, a grande maioria até já foram faturados, tá? Então, a gente deve entregar o que está mostrando aí nos pedidos em carteira. Essa expectativa, tá? E dentro da mesma margem de sementes que a gente tem, tá? Com exceção aí, eu acho que os não recorrentes das unidades, energia, frete, ICMS, que eu já acabei entrando. Então, que deve derrubar um pouquinho a margem nossa de sementes nesse ano, tá? Mas, em tese, a margem de semente ela é a mesma, tá? A gente tem focado em manter a margem e em crescer com velocidade o volume. Isso tem sido o foco, tá? Não reduzir a margem, mas manter a margem que a gente já vem apresentando aí no ano passado, enfim. E falando um pouquinho sobre 23, tá? Apesar de estar apertado para o produtor, cenário de custos para o produtor, tá? Aí falando para o nosso cliente ponta, para o cliente final, vários insumos subiram bastante de preço, mas a leitura que a gente tem, Leonardo, é que o agronegócio ele estava com margens acima da média, tá? É o que as consultorias têm nos passado. Então, a gente acabou passando aí quase 3 anos com uma margem percentual, aí eu estou falando a nível de produtor rural, tá? Não a nível de companhia Boa Safra. A nossa companhia, ela é uma empresa basicamente a gente não planta, tá? Então a gente não é a ponta, né? A gente oferece insumo, e o insumo que a gente oferece hoje é a semente de soja, e estamos entrando aí na semente de milho. Mas basicamente a gente é um fornecedor de insumos. Mas o produtor rural, tá, ele teve aí 3 anos de margem acima da média, e a tendência é voltar a margem, a média, é o que todos os números indicam. Tá? Então a margem do produtor, da fazenda, ela deve reduzir, mas voltar aí para a média, aí depende um pouquinho da época que o produtor faz a compra e faz os custos, mas ao que tudo indica, está voltando para a média histórica, tá? Nos últimos 10, 20 anos. Agora, a utilização de tecnologia, na nossa visão, ela não volta, tá? Porque ela nunca voltou. Então, se você olhar o gráfico de utilização de biotecnologia, desde 2009, da Boa Safra, ele sempre foi crescente, tá? Se você olhar as vendas de TSI, sempre crescentes, tá? Não só nos últimos 3 anos, que eram anos com maior margem para o produtor acima da média, mas desde sempre, tá? Então, eu imagino que até o contrário, tá? Porque, assim, eu senti muito esse ano com o aumento do fertilizante, alguns produtores já tiveram, né, esse aumento do fertilizante esse ano, tá? A safra que vem, mas ele comprou esse ano, e o pessoal comprou muita semente. Esse ano, nós vamos estourar todos os recordes da história da companhia em termos de volume também, tá? Se todos os pedidos em carteira se concretizarem, como tem demonstrado aí no balanço e nos pedidos, tá? Então, assim, a gente tem vendido, o produtor tem buscado, qualidade, o produtor não volta atrás, pelo contrário, uma lavoura cara, muitas vezes o produtor, ele prefere realmente investir numa semente de qualidade, que ele vai saber que é boa, porque ele não quer correr o risco de acabar investindo muito, gastando muito numa lavoura e colhendo mal, tá? Então, e mesmo quando você olha a semente, tá? Depois dessas últimas altas que a gente teve, principalmente no fertilizante, a semente hoje é 14%, 15% do custo da lavoura, tá? Custo de insumos da lavoura. Quando você bota depreciação, mão de obra e tudo no meio, cai para metade, é 7% de custo de uma lavoura. Então, o produtor, eu acho que ele não tem a tendência de querer economizar na semente, tá? Por ser um insumo relativamente em conta.
Certo, obrigada, Marino. A gente vai para a próxima pergunta aqui do Guilherme. Em relação ao volume de descartes, né? Ele está perguntando se foi causado por uma qualidade inferior das sementes pelo cooperado, entregues pelo cooperado, ou se foi falta de demanda dessas sementes após o tratamento, né? E qual o percentual das sementes recebidas que foi descartado?
Guilherme, o percentual não mudou, tá? Então a gente está mais ou menos na mesma média. O que a gente tem feito elevado a qualidade da nossa semente, então a barreira da nossa semente. Então eu posso dizer que a gente tem tido levemente, mas aí eu estou falando aí de 1, 2%, tá? A mais de descartes dentro do ano. Porque assim, a semente que não dá 90 de germinação, apesar da nossa média ser 95, tá? O mínimo é 90. Então, a Boa Safra tem sementes que vão de 90 a 99, tá? Que dão a média de 95, mas nada abaixo de 90 é carregado, tá? Essa é a regra, esse é o nosso objetivo, ser a grande referência em qualidade de sementes do Brasil, e é o que a gente tem conseguido alcançar. Então, isso faz com que a gente tenha um descarte um pouquinho maior do que os nossos concorrentes, tá? Mas também um preço de venda um pouco acima, porque o produtor confia na qualidade. Tá? Então, assim, realmente não teve um maior descarte esse ano, tá? Ou uma perca de qualidade, ou semente de menos qualidade, não. Foi, foi bem dentro da média, talvez um pouquinho acima do que ocorreu no ano passado, mas nada que faça uma grande diferença. O que teve foi sim uma estratégia da companhia de não segurar grão, tá, ou segurar poucos grãos, tá, para um volume menor de grãos, né, para o quarto trimestre, porque quando a gente olha em termos de Chicago, tá, o basis estava inverso, um pouco técnico, mas o basis é basicamente que num contrato futuro, normalmente você vai tendo preços maiores, tá, conforme vai passando os meses. Similar será um dólar na curva. Tá? Se você for olhar um dólar para fevereiro do ano que vem, ele é maior do que a cotação de hoje. Para abril do ano que vem é maior, para dezembro é maior, então ele tende a ir crescendo. A gente chama de carrego do dólar. Na soja, ele é similar, tá? Mas de uma maneira diferente, o carrego ele estava negativo para o quarto tri desse ano. Então, isso, volto a dizer para vocês, não, o nosso principal negócio não é commodity, tá? Então, a gente também não quer entrar em muita tecnicidade da commodity, porque fica parecendo uma coisa que não é o core do nosso business. Mas a gente tem um time muito bom disso aí, assessorias, duas assessorias sobre isso, e então uma discussão importante na companhia, tá? Não é o que faz o grande número nosso, tá? Não é o que faz o resultado, mas a gente também não pode perder dinheiro dos acionistas com comercialização errada de commodity, e aí esse prêmio, esse base, esse carrego positivo é um baita indicador sobre o que fazer com o descarte da matéria-prima, né, com esse grão. Tá? E até lembrando, Guilherme, que a gente acaba comprando um pouco, tá? Porque assim, o descarte da matéria-prima, da nossa matéria-prima, ele geralmente ele é um descarte fraco, porque ele tem muito grão partido, muito grão quebrado, muito grão desuniforme, e se a gente exportar esse grão ou vender para uma trading que exporta, que a gente não exporta diretamente, tá? Você pode tomar um desconto de qualidade no porto. Então, muitas vezes a gente pega esse descarte, compra um grão bom, né, aí sem custos de frete, tá, uma compra e venda, para a gente misturar, faz um blend e vende. Então, a gente tenta fazer o maior aproveitamento possível do descarte de matéria-prima e não perder dinheiro no descarte de matéria-prima. Acho que esse é o grande negócio, tá? E assim, a gente não está perdendo dinheiro, tá, gente? O que aconteceu foi uma única estratégia de vender no terceiro trimestre, porque no quarto trimestre o base ou o carrego estava negativo. É só isso. Tá? Ocorreu uma antecipação da venda desse descarte por uma razão estratégica. É só isso.
E reforçando aqui, reforçando só que uma corroborando aqui o que o Marino falou, então, só reforçando que a gente tem a nossa política de hedge como companhia, né, a gente não toma posições direcionais na empresa, então, à medida que realmente o carrego financeiro não fazia sentido, que iria penalizar os nossos resultados como empresa, a gente tomou a decisão de realmente estar liquidando o terceiro tri e respeitando a nossa política de hedge que foi implementada. Tá? Só esse ponto para reforçar aqui.
E volto a afirmar, tá, gente? Nós não perdemos dinheiro com commodity, não perdemos dinheiro com grão, não fizemos nenhum tipo de mau negócio com grão, tudo dentro do que a gente faz ano após ano, tá? Foi só uma estratégia de vender nesse momento, porque o carrego não estava bom para levar parte desse estoque para o quarto tri, como a gente sempre faz quando o carrego nos parece positivo. Então, foi basicamente isso. Tá? Só estratégico.
Tá ótimo. Obrigada, Marino e Felipe. A próxima pergunta aqui vem do Matheus. Ele quer saber se o processo de produção do milho é semelhante ao da soja em relação ao TSI, câmara fria também. E qual a expectativa de participação das sementes de milho no volume total de bags? E em relação ao faturamento da companhia.
Olha, Matheus, assim, é um pouco cedo para te falar, porque a gente tem muitos projetos em avaliação, tá? A gente quer ser um player relevante de milho. O que às vezes pode confundir um pouco o investidor é a questão de bags ou sacos, tá? Então, para dar um número para vocês, um bag, ele equivale a 25 sacos. Então, se você for olhar, tá, que a gente tinha uma capacidade no ano passado, capacidade máxima aí, tá, nominal, 130 mil bags, e nós vendemos, tá, 105 mil bags, tá? Se você pegar 105 mil e multiplicar por 25, você vai ver aqui, eu vou fazer uma conta rapidinho, 105 vezes 25, a gente vendeu 2 milhões e 600 mil sacos, tá? No ano passado, 2 milhões e 600 mil. Te dando um número da Best Way, no meio do ano que vem ela vai estar fazendo 1 milhão e 300, tá? Que é mais ou menos a metade do volume que a gente fez em soja no ano passado, tá? Então ela já vai ter essa capacidade. É lógico que a companhia, a Boa Safra, cresceu para esse ano. Nós fomos aí com a capacidade de 170 mil bags, ainda não entregamos todo o volume, mas a gente espera que vai ter um ótimo crescimento em volume de venda, tá? Então, vendemos 102 no ano passado, para esse ano a gente espera crescer na mesma proporção que cresceu a capacidade máxima e também ter um crescimento forte para o ano que vem. Então, assim, a empresa vai continuar crescendo muito forte, tá, em sementes de soja, mas a gente abriu uma pista para sementes de milho. Então, ela deve entrar para metade da capacidade que a gente tinha no ano passado, tá? Em soja, vai entrar com milho. Então, a gente acha que vai ser, é um negócio que vai ser relevante, tá? Sobretudo em aprovando projetos, em fechando parcerias para esses projetos aí.
Obrigada, Marino. Vou encaminhar agora para a pergunta do Diego. Com antecipação do faturamento de grãos no terceiro tri, qual a expectativa do lucro para o quarto trimestre de 2022?
Bom, a gente acaba não dando um guidance, tá? Então a gente não posso te falar especificamente sobre expectativa de lucro para o quarto tri de 22, mas eu acho que uma boa proxy, tá? É um bom indicador aos pedidos em carteira, tá? Então, assim, a gente tem um estoque de grãos que não é semente, que é o descarte, estoque de matéria-prima muito menor do que o que a gente tinha no terceiro tri do ano passado, tá? Mas a gente tem um estoque de sementes muito maior e um número de pedidos em carteira de quase o dobro, tá? Então, eu acho que eu não posso te falar especificamente qual que é a expectativa de resultado, a gente não dá guidance, mas eu acho que com essas afirmações você consegue dar uma olhada e ter uma ideia com base nos pedidos em carteira, tá?
Obrigada, Marino. Pessoal, eu gostaria de agradecer todas as perguntas enviadas aqui, dado o horário, já passamos 20 minutos aí de 1 hora de call. E como a gente recebeu bastante pergunta, a gente pede para que o que não foi respondido aqui seja encaminhado para o e-mail de relações com investidores. E agora eu vou passar a palavra novamente para o Marino, né, para suas considerações finais. Marino, pode prosseguir.
Gostaria de agradecer aí a todos os investidores por participar do call, agradecer aí a todas as perguntas e dizer para vocês que nós estamos aqui muito animados. A gente acha que o negócio Best Way e a entrada para o milho, ela abre uma pista gigante de crescimento na companhia, também de crescimento em greenfield, como a gente tem feito na semente de soja. Também é o nosso primeiro M&A e a gente está muito satisfeito com a parceria. E também eu acho que vários pontos foram destacados, mas assim, a gente continua num crescimento muito forte, com vários investimentos projetados para o ano que vem, né? Quero dizer também que a marca e os nossos produtos estão tendo uma aceitação muito forte no mercado, tá? A qualidade muito boa, como já foi destacado, e que a venda e a distribuição, a gente tem trabalhado muito forte, aumentado muito a base de clientes, e a gente está muito satisfeito aí com um futuro que tem sido desenhado para a companhia, apesar de algumas pequenas dificuldades em obras, em expansão, que a gente tem enfrentado, mas que eu acredito que a gente vai conseguir superar quase a totalidade dessas dificuldades que a gente teve este ano, no ano que vem. Muito obrigado a todos.
Obrigada. A teleconferência dos resultados do terceiro trimestre de 2022 da Boa Safra Sementes está encerrada. Por favor, podem desconectar.